Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Horas, um minuto, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Hoje, dia 14 de junho de 2021, aqui na Rádio UFMG Educativa. Este programa, que é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta ao vivo pelo dial, pelo radinho no 104,5 FM. Olá para você que nos escuta pela internet, seja no site da UFMG ou em qualquer outro aplicativo de rádio. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta a qualquer hora e lugar pelo pensareducação.com.br no nosso programa gravado. Eu sou Yolanda Sonsal e ao lado de Daniel de Matos vamos juntos até às 10 horas da noite, não é, Daniel?
Isso mesmo, Yolanda. Bom, no programa de hoje parece que a internet das pessoas que estão aqui com a gente deu um probleminha, mas eu acredito que a Dilza vai entrar ainda. Estou dizendo isso porque ainda não vai dar para chamar o boa noite para a nossa equipe ainda, né? O Sander teve um probleminha com a internet, o professor Tarcísio, a gente está vendo ainda se vai ter internet, mas assim que eles se conectarem, a gente vai dar um boa noite e vai recebê-los aqui. E dar boa noite também para o professor Rodrigo, que vai ser o nosso entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo, professor.
Boa noite, Daniel. Boa noite, Yolanda. Boa noite a todas e todos que nos escutam.
É isso. E hoje o programa está super especial. A gente preparou muita coisa bacana. A entrevista de hoje é sobre o livro do professor Rodrigo Ednilson, que é da Faculdade de Educação aqui da UFMG. E o livro dele se chama Quem Quer Pode Ser Negro no Brasil, que é um debate super importante sobre raça, sobre as cotas raciais, um debate que tem feito parte da vida acadêmica aqui nos últimos anos na UFMG e nas universidades do Brasil. A sessão especial de hoje, Ciência e Tecnologia, traz a campanha em defesa da FUNED, que corre o risco de ser extinta após 113 anos de existência. Então, pensando bem, a nossa coluna em parceria com o Sindiut, fala um pouquinho contra a implementação do projeto do governo do estado de municipalizar as escolas estaduais de ensino fundamental. A coluna Valorizando o Saber, parceria com a PUBBH, sobre a problemática do retorno das aulas sem que toda a comunidade escolar esteja vacinada. E na agenda da educação a gente ressalta a live Paulo Freire pelo Mundo do Pensar ao Vivo. Ó, Dilza chegou aí. Ei, Dilza, boa noite, você nos escuta, seja muito bem-vinda.
Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal, consegui. Agora estou escutando, vocês estão me ouvindo, tudo bem com vocês?
Sim, a gente...
Ótimo, estamos escutando direitinho.
Que bom, finalmente consegui conectar aqui de Campo Grande. Boa noite a todo mundo e bom programa para nós.
Obrigada, Dilza. Vou aproveitar essa confusão de início para lembrar que estamos todos remotamente, cada um na sua casa, e por isso às vezes a gente depende ali de uma boa conexão, do bom funcionamento do computador. O professor Tarcísio, por exemplo, acabou de zerar o computador dele, nada está funcionando por lá, então ele está tentando estabelecer conexão aqui no nosso estúdio virtual. Mas enquanto isso não acontece, nós seguimos o nosso programa, né, Daniel?
Isso mesmo, Yolanda. E antes de tudo isso que eu anunciei começar, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, ao som de Secos e Molhados, Sangue Latino, uma composição de João Ricardo e Paulinho Mendonça. O Pensar Educação, Pensar do Brasil só começou e a gente volta já já.
Sozinho. assumos pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos. Sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei o espaço. Um grito, um dia.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Decantando a República. Um inventário histórico e político da moderna canção popular brasileira. Diálogos em prosa, verso e melodia. De segunda a sexta, às 10h15 da manhã. Decantando a República você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8h08, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, e você que está em casa e quer participar com a gente, acesse o facebook.com/pensareducação, também o twitter.com/pensareducação e o nosso WhatsApp, DDD31, número 84350731. Manda recado, abraço, perguntas, enfim, participe com a gente.
Entrevista.
E a chamada Lei de Cotas, que garante a reserva de vagas para negros, indígenas, pessoas com deficiência, alunos de baixa renda e estudantes de escolas públicas em universidades públicas e institutos federais, foi publicada em 2012, já com a previsão de ser revista em 10 anos, ou seja, em 2022. A ideia é que após 10 anos de lei, seria possível avaliar e, se necessário, aperfeiçoar a legislação. Apesar da necessidade da lei, seria possível avaliar... Apesar da necessidade da lei de cotas, o seu caráter de reparação histórica, diversas instituições se depararam com casos e denúncias de fraude nas cotas raciais, especialmente. Na UFMG, por exemplo, até 2016, a universidade possuía mecanismos apenas que barravam as fraudes somente em relação à condição de estudantes terem cursado ou não o ensino médio em escolas públicas ou declarado baixa renda. Não havia até então como controlar as cotas raciais, porque a lei não previa fiscalização neste critério, estabelecendo apenas a autodeclaração dos candidatos. A partir de 2018, a universidade passou a exigir dos candidatos que optaram pela modalidade raça e cor no sistema de reserva de vagas a redação de uma carta de próprio cunho com justificativas para autodeclaração de pertencimento étnico-racial. Em 2019, o processo foi aprimorado com a instituição de uma banca de heteroidentificação para avaliação étnico-racial dos candidatos selecionados. Neste contexto, em virtude do lançamento do livro Quem quer e pode ser negro no Brasil, o Pensar Educação, o Pensar o Brasil recebe hoje o professor Rodrigo Ednilson para uma conversa sobre as cotas raciais. Daniel, você conta um pouco para a gente sobre o professor Rodrigo?
Claro, Yolanda. O professor Rodrigo Ednilson de Jesus é professor da Faculdade de Educação da UFMG. Ele é graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia e doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Entre 2019 e 2020, ele realizou o pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, investigando o tema Ações Afirmativas, Heteroidentificação Racial e Identidade Nacional no Brasil. Atualmente, ele é coordenador da linha de pesquisa Educação, Cultura, Movimentos Sociais e Ações Coletivas no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG e presidente da Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão Social da UFMG. Professor, seja muito bem-vindo aqui no programa. A gente já te recebeu antes, mas é um prazer estar aqui com o senhor. E para começar, uma discussão que eu e Yolanda estávamos fazendo antes, quando a gente, enfim, decidiu esse tema dessa entrevista, começar do começo. Quem que é negro no Brasil? Porque uma problemática em torno dessas cotas eram de pessoas que colocavam assim, ah, o meu pai é negro, ou meu avô, minha avó eram pessoas negras. Então, quem que é a pessoa negra no Brasil? Ter um avô ou ter um pai negro não basta, não é? Então, muito bem-vindo, a gente queria começar a nossa conversa por aí.
Boa noite, Daniel, boa noite, Yolanda, novamente. Eu queria agradecer muito esse convite, a possibilidade de estar aqui com vocês e discutir esse tema que me mobilizou ao longo desses últimos anos. E eu acho que essa pergunta é muito pertinente quando a gente tem, há menos de uma semana, o anúncio, né, da morte de uma jovem, de uma jovem mãe, estava grávida, por balas perdidas, num aglomerado, numa favela do Rio de Janeiro, Kathleen, e essa morte se junta a uma série de outras mortes de jovens negros e negras nas periferias do Brasil. Então, eu poderia dizer que negros são o alvo preferencial da violência letal no Brasil. São essas pessoas que não são apenas alvos do racismo interpessoal, dos xingamentos, das ofensas, mas também são vítimas do genocídio, que tem uma grande responsabilidade do Estado brasileiro. Então, começo dizendo isso para dizer que não é positivo ser negro no Brasil face à discriminação, face ao racismo. Por isso, uma das perguntas do livro é quem quer ser negro. E é importante dizer, de fato, que ser negro no Brasil é se reconhecer como parte dessa população, mas é também ser reconhecido como parte dessa população. E muitas vezes esse reconhecimento ele se dá de maneira negativa, em função do racismo, em função da suspeição policial, e ela se dá a partir do corpo, das características fenotípicas, e não necessariamente a partir das características fenotípicas dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais. Então, a partir dessa denúncia e dessa homenagem a Kathleen e tantos outros jovens mortos nos últimos anos no Brasil, eu começo essa conversa e começo a me aproximar desse tema.
Então, eu gostaria de aproximar um pouco mais, professor. Você compôs esse lugar do negro no Brasil, né, a partir, principalmente, de um cenário violento. Mas a negritude, o reconhecimento e o autorreconhecimento de uma pessoa negra, de uma população que tem raízes no continente africano, como é que isso se dá?
Tá bom. Olha só, eu comecei dizendo sobre esse reconhecimento negativo que se dá a partir do racismo, porque, na verdade, essa é a principal denúncia do movimento negro, das entidades negras, desde a virada do século XIX. Né? Então, ainda hoje, né, tanto relatos quanto os estudos vão chamando a atenção que, às vezes, a primeira forma de se reconhecer negro no Brasil é por meio de uma experiência violenta, de uma experiência de racismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer o trabalho que o movimento negro fez, né, de reeducar o Brasil, inclusive os brasileiros, de um exercício de ressignificação dessa identidade, desse pertencimento, né, mostrando, a partir da década de 70, de 80, do século 20, que grande parte da estrutura social, das raízes, dos valores, tinha ligação com essa diáspora africana, com a vinda de africanos escravizados, né? E isso compõe a identidade das pessoas e a identidade nacional, que passa pela culinária, pelo samba, pela música, mas também pela filosofia, pela matemática, pelo pensamento social. Né? Então, essa identificação, ela é uma parte desse reconhecimento das origens, mas é também, passa necessariamente pela denúncia do racismo. Né? Então, isso tem um papel muito fundamental quando a gente vai construir, reivindicar as políticas de ações afirmativas para a população negra no ensino superior. Né? Porque uma das principais justificativas é que é o racismo que incide nessa população, de forma direta e indireta, dificulta o acesso dessa população a bens e serviços valorizados socialmente. E dificulta, inclusive, o acesso ao ensino superior, né? Então, ao mesmo tempo, é uma identidade celebrativa do pertencimento, mas é uma identidade também da denúncia do racismo que vem acompanhado com essa identificação racial.
Sim. Professor, eu queria te perguntar, então, pensando nesse contexto das cotas, né? Eu queria que o senhor fizesse um pequeno histórico, por exemplo, usando a FMG como estudo de caso, né, que é o que você faz no livro, de como que foi, desde lá da instituição, do primeiro do que era o bônus, até a reserva de cotas, para depois a gente conseguir chegar assim, no debate sobre a heteroidentificação, sobre a banca e tudo mais.
Tá bom. Então, é preciso dizer que esse é um debate longo, não do ponto de vista histórico, né, mas assim, do ponto de vista político, são mais de 20 anos desse debate. Né? O debate sobre políticas de democratização do ensino superior na UFMG, ele começa no início dos anos 2000, era um momento em que o Brasil inteiro estava discutindo políticas de democratização, e uma das principais políticas propostas era a reserva de vagas para a população negra. Né? Essa foi a primeira demanda. É importante dizer que a comunidade acadêmica da UFMG foi muito resistente a essas políticas. Na verdade, era resistente também ao REUNE, como uma política de democratização, mas era mais resistente ainda à reserva de vagas para pessoas negras. E os argumentos, eles vinham de toda a ordem, né? Vai cair a qualidade, vai criar o racismo, tudo isso era elementos para se colocar resistente a essas políticas. Em função dessa resistência, a UFMG acabou adotando no ano de 2009 uma política de bônus, era uma política que atribuía 10% na nota do vestibular, ainda não era SISU, era vestibular próprio. Então, atribuía 10% de acréscimo na nota de estudantes oriundos de escola pública e mais 5% para estudantes autodeclarados negros, né? Então, somava aí 15% para estudantes de escola pública autodeclarados negros, autodeclarados pretos e pardos. É curioso pensar que de 2009 a 2017, 2009 a 2012, vigorou o bônus na UFMG, que mudou para cotas, para reserva de vagas, com a lei federal que instituiu reserva de 20% em todas, de 50% para a escola pública com subcotas em todas as universidades federais. Então, de 2009 a 2018, a UFMG exigia e considerava válido a autodeclaração, né? Mas é curioso que é a partir de 2017 que a gente começa a ver um número muito grande de denúncias de supostas fraudes na UFMG. E eu avalio, coloco isso no livro, que tem a ver com a maior entrada de estudantes negros e a maior organização desses estudantes em coletivos, né? E aí, quando a gente começa a se debruçar sobre essas denúncias, a gente vai ver que nem tudo que estava presente nas denúncias era de fato fraude, né? Fraude, se a gente pensar a questão da intencionalidade, da má-fé. Mas a gente identificava ainda assim muito do que a gente podia chamar de uso indevido das cotas, ou seja, pessoas que, embora não estivessem movidas pela má-fé, pelo interesse de burlar, mas tinham feito uso equivocado dessa política, porque, aos olhos das outras pessoas, elas não eram lidas como pessoas negras. E aí começa um debate institucional para construir mecanismos de aprimoramento da política, garantindo que a reserva de vagas fosse destinada àqueles sujeitos de fato previstos na política de ação afirmativa. E as bancas de heteroidentificação, portanto, começam a se fazer presentes na UFMG a partir de 2019, tendo uma perspectiva de, a partir do ano que vem, também se implantarem na pós-graduação. Né? Tentei fazer aqui um histórico bastante rápido, dando conta dessas diferenças da política desde a sua implementação em 2009.
Legal, professora. A gente, inclusive, está muito curioso para entender como funcionam as bancas e esses outros muitos mecanismos de verificação da política. Mas antes, eu queria voltar um pouquinho ainda nesse surgimento da política, bem próximo com o que você citou sobre como os negros dentro da universidade passaram a se organizar com mais frequências e depois disso vieram as denúncias. Qual que foi, na criação da política, tanto dentro da UFMG quanto da própria lei de cotas, a atuação e a presença do movimento negro na composição dessa política e na insistência, mesmo que a universidade resistisse muito à política de ações afirmativas como um todo, especialmente as raciais, por onde veio a insistência de estabelecer essas políticas?
A insistência, ela deriva do reconhecimento, né, do movimento social organizado de que a população negra ela estava nas piores condições em termos de acesso educacional, escolaridade, distribuição de renda. A gente sabe que a universidade, o diploma universitário, ele tem uma relação muito estreita com a renda, né? Então, na medida em que o acesso ao ensino superior ele está restrito a determinados grupos socioeconômicos e raciais, a distribuição de renda também reflete isso, né? Então, a ação do movimento negro foi uma ação estratégica para também impactar na redistribuição de renda no Brasil, do ponto de vista racial. Eu só queria chamar a atenção que no início de 2000 era muito comum que as pessoas sempre mobilizassem, né? Dizendo, ah, mas o movimento negro reivindica cotas para pessoas negras e os brancos pobres, né? E eu lembro desse debate até hoje, e eu só gostaria de chamar a atenção que o ingresso de pessoas não negras de baixa renda na universidade pública por meio de política de cotas, ele só foi possível a partir da mobilização do movimento negro. Porque antes dessa reivindicação não existia nenhuma política prevista para estudantes de baixa renda ou de estudantes oriundos da escola pública. E foi com a demanda de cotas para pessoas negras que se incorporou outras demandas de cotas e isso. Então, a demanda inicial do movimento negro beneficia um grupo muito maior do que o grupo inicialmente previsto, né? E esse processo, como diria Nilma Lino Gomes, né, no seu livro Movimento Negro Educador, os intelectuais negros, movimento social negro, educa a sociedade brasileira, né, sobre a importância da política de cotas, mas ela educa também o Supremo Tribunal Federal, né, porque é com base nos depoimentos, né, dos militantes da rede antirracista na audiência pública sobre constitucionalidade de cotas em 2010, é que o Supremo Tribunal ele compõe as orientações para implementação e acompanhamento da política, né? Então, quando a gente pensa nas bancas de heteroidentificação que na UNB já eram realizadas lá em 2004, 2005, os princípios para essa realização, eles foram construídos pelo movimento negro, o movimento negro também presente nas universidades, e ele foi incorporado como recomendação nos votos do ministro do Supremo Tribunal, né? E penso eu que tem ensinado muito sobre a universidade, também sobre políticas de democratização da pesquisa, do ensino e também da extensão.
Professor, muito obrigado. A gente vai para o intervalinho agora. Mas a gente continua com a nossa entrevista aqui. Para você que chegou, que ligou o rádio agora, que não sabe o que está acontecendo, nós estamos com o professor, conversando com o professor Rodrigo Ednilson, da Faculdade de Educação da UFMG, sobre cotas raciais, sobre política de heteroidentificação, sobre o livro Quem Quer Pode Ser Negro no Brasil. O Pensar da Educação, Pensar do Brasil, vai para mais um intervalo rapidinho. A gente volta já já e vamos ao som de Geraldo Azevedo, Táxi Lunar, uma composição de Alceu Valença. Pensar na Educação, Pensar o Brasil, volta daqui a pouquinho.
Pelos raios desse sol, apenas a pequena beira-mar, está disposta a sambar. Apenas a pequena beira-mar, está disposta a sambar. Bela, linda criatura bonita, nem menina, nem mulher. Tem espelho no seu rosto de neve. Nem menina, nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, um tarde da estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar, um tarde da estação do we
nem menina, nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar. Sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O site Saúde Mental UFMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. Uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse ufmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Site Saúde Mental UFMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDCom.
Direito é Música. Produção e apresentação, professora Mônica Sete Lopes.
Enquanto ouvia a canção, me lembrava como era delicioso falar nessa língua solta e sem compromisso com a forma erudita da gramática e como nós, os juízes, somos obrigados a conhecê-la.
De segunda a sexta, às 11h15 da manhã, Direito é Música você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h34, Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta aqui no programa de hoje, conversando com o professor Rodrigo Ednilson, da Faculdade de Educação da UFMG, sobre cotas raciais, sobre heteroidentificação e sobre o livro que ele escreveu sobre o processo de cotas aqui no UFMG, chamado Quem Quer Pode Ser Negro no Brasil. E, professor, agora a Dilza Porto tem uma pergunta, não é isso, Dilza?
Tenho sim, Daniel. Tenho sim. Professor Rodrigo, eu tenho uma dúvida sobre as bancas de heteroidentificação, né? Como é que as bancas conseguem lidar com as diversas questões? Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem mãe negra, vó negra, né, e um pai branco. Então ela tem uma pele parda e o cabelo, como muitas mulheres hoje, alisado. Então ela tem fenótipos, diríamos assim, muito mais indígenas, por exemplo, do que de negro, né? De negritude. Como que a banca consegue fazer uma identificação, por exemplo, ela se considera negra, ela é uma mulher que hoje é professora, doutora na universidade, mas ela sempre teve esse reconhecimento de si como uma mulher negra, com cabelo cacheado, só que nos últimos anos, com os avanços na estética, ela tem o cabelo liso, né? E, assim como ela, imagino que tantas outras pessoas tenham feito isso, tenham alisado o cabelo, por exemplo. Como que a banca lida com essas questões, por exemplo?
Ok, Dilza. Então, a primeira coisa que eu queria iniciar dizendo é que eu queria apresentar os três eixos que organizam um procedimento de heteroidentificação. O primeiro é dizer que a heteroidentificação é um procedimento complementar à autodeclaração. ele não é uma definição da verdade sobre o pertencimento da pessoa. É? Eu costumo usar o exemplo que quando a pessoa passa no vestibular, ou passa no SISU, né, classificado no SISU, ela afirma para a universidade que ela concluiu o ensino médio e está apta a ingressar na universidade. Então, ela faz uma autodeclaração e a universidade solicita dela um diploma, um certificado, que é complementar a autodeclaração. Então, na heteroidentificação é a mesma coisa. Uma pessoa faz uma autodeclaração, ela vai dizer: eu sou parte desse grupo beneficiário da política. E a heteroidentificação, ou seja, a identificação feita por terceiros, complementa a autodeclaração. Isso é a primeira coisa que é importante dizer. A segunda coisa importante dizer, que é preciso definir o público-alvo da política, né? Quando eu estou falando para vocês do debate feito sobre implementação de cotas, desde o início dos anos 2000, estava muito evidente que o grupo-alvo dessa política era a população negra. População negra entendida aí como autodeclarados pretos e pardos. Então, existe uma diversidade interna dentro dessa população negra. Então, a primeira coisa a dizer é que se a pessoa se entende pardo, mas não se entende como pessoa negra, significa que essa política não é dirigida para essa pessoa. Porque a política de cotas raciais na universidade é uma política dirigida a pessoas negras que podem ser de pele preta ou pele parda. E é muito comum que as pessoas, às vezes, entendam pardo como sinônimo de mestiço. E aí ela faz uma conta simples: ó, o meu pai é negro e minha mãe é branca, logo eu sou mestiço, né? E se a gente for ampliar essa consideração para a população, a gente vai chegar na constatação de que a população brasileira inteira é mestiça, porque todo mundo tem um avô, uma avó, um bisavô, né? Negro e branco, né? Mas se todo mundo é mestiço e todo mundo, portanto, é pardo, né? A gente chega numa conclusão que as cotas são para todo mundo. E se a cota é para todo mundo, logo não faz sentido ter cotas. Portanto, é preciso dizer que a política de cotas é uma política para a população negra, preta ou parda. E como é que se identifica essas? Ela se apresenta de uma outra forma. E pode ser que ela deixe de ser lida como pessoa negra. Eu não estou dizendo, portanto, que uma pessoa negra que alisa o cabelo não vai ser lida como negra e não vai passar numa banca de heteroidentificação. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que são as características fenotípicas, né, pelas quais as pessoas nos leem que elas vão dizer se me veem como pessoas negras ou não, né? E aí não é só pelo fato de ter um pai negro ou uma avó negra que uma pessoa é lida como parte da população negra, porque como ela também tem ancestrais brancos, pode ser que ela tenha puxado as características fenotípicas dessa parte da família e, portanto, vai ser lida como uma pessoa não negra. Tá? Eu tentei tocar em diferentes aspectos, né, da pergunta que você me fez, mas é só para chamar a atenção que o papel de uma comissão de heteroidentificação não é definir aquilo que a pessoa é, como a pessoa deve se sentir, ou definir qual grupo racial que a pessoa pertence. O papel de uma comissão de heteroidentificação é, se a pessoa, definir se a pessoa é lida como parte do público-alvo da política. Público-alvo qual seja? Pessoas negras de pele preta ou de pele parda.
Professor, acho que você deu uma aula aqui para a gente, essa questão é muito interessante. E aí eu queria perguntar, pincelar uma fala que você teve, né? Pensando no último, em 2017, teve um grande escândalo, vamos dizer assim, de denúncias de fraude de cotas na UFMG, foi até matéria em vários jornais, e aí saiu o resultado nesse processo, foi... alguns alunos, sim, foram constatados que eles tinham fraudado, que foi de má fé, outros que não, que tinham essa percepção errônea. E na sua fala, o senhor falou assim, de alunos que se conseguia constatar que não tinha sido um ato deliberadamente desejando burlar esse sistema. Queria que o senhor explicasse um pouquinho essa diferença e para entender, comentasse um pouquinho esses casos, como que eles foram tramitados dentro da UFMG, naquilo que o senhor sabe, e também explicar um pouco dessa diferença, assim, né? Até porque no Brasil, enquanto o senhor ia dizendo, pode ser que tem pessoas que não se identifiquem enquanto negras, mas também... Não sejam lidas como negras, mas não vão se ver, né? E talvez seja o caso desses casos que não foram, enfim, foi constatada má fé. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dentro dessa fala que você teve.
Tá bom. Então, deixa eu tentar aqui dividir a fala em duas. A primeira é para dizer que quando eu estou afirmando aqui que nem tudo é fraude, é porque eu só consigo observar a existência de uma fraude ou de uma má-fé se eu consigo levantar indícios, e indícios muitas vezes a partir do reconhecimento da própria pessoa que houve má-fé. Né? Portanto, isso é muito raro de acontecer. E por isso que na UFMG a gente descarta o debate sobre má-fé e boa-fé, né, e inclui, inclusive, no edital, que independente de alegação de boa-fé, se houver a comprovação de uso indevido das cotas, a pessoa pode perder a vaga. Ou seja, a heteroidentificação não está colocando em questão a boa-fé ou a má-fé das pessoas. Mas, às vezes, mesmo a pessoa movida de boa-fé, do entendimento de que ela é público-alvo da política, mas ela não é lida socialmente como pessoa negra e, portanto, não é alvo da política. Tá? Então, isso é a primeira coisa que eu queria destacar. A segunda, me desculpe que eu acabei me concentrando tanto na primeira que eu esqueci a segunda. Você finalizou.
Era para o senhor fazer algum comentário assim, de como que tinha percebido esses processos administrativos dentro do FMG, se você chegou a ter algum contato, enfim, também não sei se pode ser dito, mas um comentário geral sobre como que você percebe essa condução dessa questão.
Uhum. Não, eu não vou dizer de detalhes administrativos, né, porque isso tem um trâmite institucional, mas é só importante chamar atenção que na decisão que foi exarada lá pelo Conselho Universitário há alguns meses atrás, indicando o desligamento de alguns, e suspensão de outros, houve um processo bastante detalhado de investigação, né, com uma comissão de sindicância que foi apurar a materialidade, né, e houve um processo de oitiva inicial, de escuta das pessoas, né, de ampla defesa, e depois teve o procedimento administrativo disciplinar, o PAD, onde também houve ampla defesa, e aí a comissão, ela baseou a sua avaliação, né, fazendo distinção dos diferentes casos, né? Eu não vou falar dos detalhes para não correr o risco de errar na composição de cada situação, né? Mas é só importante chamar a atenção que a avaliação desses casos todos, eles foram muito criteriosos, né? E permitiu várias situações de escuta dessas pessoas. Mas como esse é um processo muito longo, demorado e trabalhoso, a definição institucional da universidade também é evitar esses casos a partir do ingresso, né? Então, a implementação de bancas de heteroidentificação, elas servem para um propósito de controlar eventuais desvios de finalidade da política, né? Mas ela serve também para um processo de reeducação das pessoas, da comunidade interna, daqueles que participam como avaliadores, mas também daqueles que são avaliados. Porque no Brasil, esse momento muitas vezes é um dos poucos momentos em que as pessoas têm oportunidade de pensar de modo sério sobre o seu pertencimento racial. Pensar não apenas no modo como se lê, mas pensar também no modo como ele é lido socialmente. E, em algumas situações, perceber que o modo como ele se vê é diferente do modo como ele é lido socialmente. E isso faz com que as pessoas construam outras reflexões sobre o seu próprio lugar no mundo.
Legal, professor Rodrigo. Vamos fazer mais um intervalo musical aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, e já voltamos com o próximo bloco, conversando um pouco mais sobre o livro. Intervalo ao som de Benedito e Julieta, intervalo ao som de Vando, cantando Benedito e Julieta, música de Clóvis Cavalcante, Casa Branca.
Julieta na cabeça atrás, a trouxa frouxa, o pensamento, vento, tempo, lenço, lenço, o cesto na mão, a lata de sabão no coração, preto benedito, todo seu amor é benedito,
preto benedito,
todo seu amor é benedito,
preto benedito,
belo, bonito, bacana, benedito, bonifácio, batuca, batendo surdão, vive sambando, ano inteiro, benedito, batuqueiro, faz no pé e na mão, feliz por saber que sua solidão pintou em Julieta, que é seu coração. Não quis ter na vida mais do que já tem. Enfim, pouco é bom pra quem não tem. Eita, vem a preta Julieta na cabeça atrás. A trouxa, frouxo, pensamento, vento, tempo, lenço, lenço, o cesto na mão, a lata de sabão no coração, preto benedito,
todo seu amor é benedito,
preto benedito,
todo seu amor é benedito,
preto benedito, belo, bonito, bacana, benedito, bonifácio, batuca, batendo surdão, vive sambando, ano inteiro, benedito, batuqueiro, faz no pé e na mão,
ele vem sabendo,
ele vem sorrindo,
Benedito,
ele
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Anem, fiquei sabendo de uma peça de teatro super legal, mas vai ser longe lá de casa.
Ixi, mas ainda fica complicado voltar de ônibus à noite, né?
É, meu sonho era que tivesse aqui perto um teatro, um cinema, essas coisas.
Quem disse que a gente não pode trazer isso pra cá?
Você também faz cultura. As leis de incentivo podem facilitar a execução de projetos culturais. Pense nisso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:52, estamos aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil, conversando com o professor Rodrigo Ednilson, da Faculdade de Educação do UFMG, sobre o livro Quem Quer Pode Ser Negro no Brasil. Yolanda, com você.
Obrigada, Daniel. E, enfim, vamos falar um pouco do livro, né, professora? A gente falou de todo o histórico. E esse livro tem um caráter de avaliação, né? Como toda política pública precisa ser avaliada. E essa avaliação veio em forma de livro. Como foi realizar essa leitura desses anos, esses 10 anos, de quase 10 anos de política, no caso da UFMG+, né? E transformar essa avaliação em uma publicação?
Primeiro dizer que, assim, eu tive o prazer de organizar, que talvez seja, cumpriria um papel mais específico da avaliação desses 20 anos de ações afirmativas na UFMG. Ele tem justamente esse nome, Ações Afirmativas na UFMG, duas décadas. Né? Mas esse livro, Quem Quer Pode Ser Negro no Brasil, ele focaliza de forma mais específica esse procedimento de heteroidentificação racial, porque, ao mesmo tempo que eu tinha uma preocupação de fazer um acerto de contas com esse procedimento bastante novo que a gente implementou, mas também tinha uma preocupação ali sociológica de tentar desenvolver a tese de que o debate em torno de ação afirmativa não é só um debate em torno da ocupação de vagas na universidade, mas era um debate também em torno da identidade nacional brasileira, né? Então, uma das coisas que eu estava tentando discutir é justamente como talvez a principal questão e a principal dificuldade para a implementação das cotas no Brasil é justamente o mito da democracia racial. Né? O mito da democracia racial, uma das bases dele é dizer que não existe diferença entre negros e brancos no Brasil, porque somos todos mestiços. Né? E aí, ao longo da década de 2000, o argumento principal era assim: é impossível saber quem é negro no Brasil e, portanto, é impossível implementar a política de cotas. Né? E a pergunta da Dilza toca nesse ponto quando ela vai dizer aí da mestiçagem numa determinada. E eu costumo usar um exemplo que as pessoas diziam assim: ah, na minha família todo mundo é mestiço, porque na minha família tem negros e brancos. Né? E aí eu dizia assim, ó, fazer essa afirmação é equivalente a dizer assim, ó, na minha família todo mundo é classe média, porque na minha família tem ricos e pobres. Nesse segundo exemplo que eu estou falando da classe média, o que a pessoa faz? Ela pega as diferenças, ricos e pobres, ela soma, divide e todo mundo é a média. Quando a pessoa faz essa referência, é mestiço porque tem negros e brancos, ela está fazendo o mesmo processo, pegando os diferentes, somando e pegando a média. Talvez seria mais adequado, do que dizer na minha família todo mundo é mestiço, é dizer na minha família, a minha família é uma família multirracial. Então, uma família multirracial, dependendo das características fenotípicas que ela vai ter, que ela tem, ela vai ser tratada de uma forma ou de outra, né? E isso é o que nos permite fazer heteroidentificação, porque no cotidiano a gente consegue diferenciar as pessoas, né? O que muda é que na heteroidentificação você está diferenciando para uma política de afirmação e não de negação, como é o caso do racismo. E a obra, né, o livro, ele é uma tentativa, ao mesmo tempo, de explicar os princípios de uma comissão de heteroidentificação e mostrar que, mesmo quando os avaliadores não conversam sobre a identificação racial do candidato que está na frente da banca, porque é isso, ninguém faz um diálogo sobre o pertencimento, todo mundo usa o mesmo critério, mas a gente tende a chegar num entendimento mais unânime ou mais de maioria absoluta, do que a gente tem mais convergência do que divergência, né? Essa é uma das conclusões do livro, mas eu não vou contar como que eu chego nessa conclusão, aí é só precisar ler. Mas é só para dizer que talvez uma outra conclusão é, sim, é possível saber quem é negro no Brasil, porque a gente faz isso para construir políticas negativas. O desafio é fazer isso para construir políticas afirmativas. E aí, nesse sentido, na medida que a gente constrói um procedimento que é robusto, que é forte, que é firme e que tem uma avaliação, inclusive, muito positiva quando a UFMG é acionada na justiça, né? Eu acho que ela contribui, esse procedimento contribui não apenas para a gente pensar a identidade nacional, para as pessoas se pensarem, mas para a gente aprimorar as políticas públicas e construir uma universidade, de fato, mais democrática, mais plural e mais, e que lute mais pela uma universidade de qualidade e gratuita.
Professor, muito obrigado por essa conversa, por ter participado aqui. Eu acho que assim, foi uma grande aula para todos nós. Para quem depois, né, acessar o programa no site do Pensar em Educação, vai ter essa super aula aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter participado com a gente hoje.
Muito obrigado vocês pelo convite, pelo espaço aberto aqui para a conversa. Espero que possamos ter outras conversas animadoras e instigantes como essa. Muito obrigado.
Nada. Fica aí o aberto para mais o senhor participar mais vezes aqui com a gente. O Pensar em Educação do Brasil ainda não acabou. A gente tem a sessão especial Ciência e Tecnologia sobre a FUNED. Temos coluna da PUBH, coluna do Sindiúti. Ainda tem muita coisa, agenda da educação. Mas agora a gente vai para mais um breve intervalo ao som de Almir Sater e Renato Teixeira. A primeira vez, uma composição dos dois. Pensar em Educação, Pensar do Brasil volta daqui a pouquinho.
Todo homem vivido como eu já tem muita estrada, onde deixou pedaços do que é seu. A sua história, tudo que viveu, tudo que aprendeu, tudo foi um dia quando aconteceu a primeira vez. A primeira vez, a primeira vez. Todo homem vivido como eu tem muitas horas. De repente o tempo apareceu de lembranças. O primeiro olhar, o primeiro azul, quando eu me mudei, quando eu fui ao Rio, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. Todo homem vivido como eu vê a juventude como um trecho que ele próprio percorreu. Uma virtude, quando eu descobri que era o amor, quando eu me despi para uma mulher, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. O sol, o primeiro mar, a primeira luz, quando ela acendeu, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. A primeira vez.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo o ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz.
O FMG contra a Covid-19, a fome e o frio.
Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, leite, fraldas, cobertores e roupas lavadas em bom estado de conservação. São contribuições para famílias em situação de vulnerabilidade social.
As doações devem ser depositadas no ponto de coleta instalado no drive-thru de vacinação do Campus Pampulha. De segunda a sexta, de 8 da manhã às 4h30 da tarde. A ação beneficia as iniciativas Periferia Viva e Comunidade Viva Sem Fome, que promovem segurança alimentar e campanhas educativas, culturais e de empoderamento comunitário para as periferias da Grande BH. Todos podem participar.
O FMG contra a Covid-19, a fome e o frio. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Ciência e Tecnologia.
9h04, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, ao vivo aqui na Rádio FMG Educativa. E hoje é dia de Ciência e Tecnologia. Não é isso, professora Valéria? Boa noite.
Boa noite, Holanda. É exatamente isso, né? Chegando para a sessão de Ciência e Tecnologia do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Estamos aí. Boa noite aos nossos escutantes, né? E toda a equipe, todo o grupo do Pensar que está aqui. Bom, hoje, Yolanda, o nosso tema é sobre a campanha que está acontecendo em defesa da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, e essa fundação, ela corre o risco de ser extinta após 113 anos de prestação de serviços dedicados à população mineira e à população brasileira. O trabalho que é desenvolvido pela FUNED, para a gente ter dar essa informação para os nossos ouvintes, é importante nesse momento, né, saber que a FUNED, ela desenvolve pesquisas para o desenvolvimento científico e tecnológico, ela atua na produção de medicamentos, na promoção de ações laboratoriais de vigilância epidemiológica e execução de atividades relacionadas ao ensino, entre outros, né? E aqui o nosso convidado vai falar com a gente mais sobre isso, né? E essa campanha que nós vamos falar hoje, ela surgiu após o governo de Minas propor a criação do Centro Mineiro de Controle de Doenças, Ensino, Pesquisa e Vigilância em Saúde, Ezequiel Dias, que é o CMC, né? Na última quinta-feira, no dia 10, né, em audiência pública da comunicação da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas, ela é presidida pela deputada Beatriz Ferqueira, foi discutido o projeto-lei 2509/21, de autoria do governador Romeu Zema, e que tramita na Assembleia, né? A proposta, ela foi bastante criticada, né, entre, não só por pesquisadores, por ex-dirigentes da FUNED, né, e uma das críticas também foi feita pelo ex-ministro da Saúde, ex-presidente da FUNED e pesquisador da Fiocruz em Brasília, que é o José Agenor Álvares da Silva. Ele disse que o projeto de lei está equivocado do ponto de vista político. Em suas palavras, abre aspas, precisamos é nos concentrar em discutir o fortalecimento das instituições. A FUNED, por exemplo, tem total condição de estar no esforço de produzir a vacina contra a Covid-19, destacou. Bom, então, para essa conversa importante, né, esse tema que é tão caro e tão importante para a gente, sobretudo nesse momento em que a gente enfrenta uma situação difícil com a pandemia da Covid-19, então, nós temos a importância da saúde pública, então tem uma série de assuntos que nós vamos tratar agora com o Rodrigo Leite, que é o nosso convidado, né? O Rodrigo Leite, ele é biólogo e pesquisador em saúde e tecnologia, né? Ele é mestre, né, em ciência e tecnologia das radiações, também é doutor em ciência e tecnologia com ênfase em biologia molecular, radiações aplicadas à saúde pelo Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. Ele também foi secretário de saúde de Sabará e é pesquisador de saúde e tecnologia da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, né? Seja bem-vindo, Rodrigo.
Oi, Valéria, boa noite. Obrigado.
Obrigada, Rodrigo. Nós que agradecemos aqui a gentileza, né, Rodrigo? Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso, Rodrigo. Fala pra gente um pouco, assim, né, sobre a estrutura da FUNED, né, como é que a FUNED você que atuou em diversos cargos, inclusive vice-presidência, como é que você, fala pra gente um pouco da importância da FUNED, como é que ela se organiza em termos de estrutura, né, qual é o papel da FUNED na saúde pública do Estado e do Brasil, a importância dela para esse momento que a gente está vivendo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Tá. Valéria, eu acho que você fez uma descrição muito, muito sintética e muito precisa da FUNED, e eu só vou acrescentar algumas coisas. A FUNED é uma instituição que nasceu no início do século XX, né, dentro de um modelo que tinha no mundo, né, quando a microbiologia se aflorou como ciência, né, no mundo, e se achava que pela microbiologia nós venceríamos os principais problemas de doenças, né? Então, nós tivemos o surgimento dessas instituições importantes do Brasil, a Fiocruz, a FUNED, o Instituto Butantan e tantas outras instituições aí surgiram aí no século XX para dar conta das respostas. O que, que a FUNED faz hoje? É uma instituição que começou a ser construída no século XX, mas que ela está em constante transformação. A FUNED, ela é uma indústria de medicamentos imunobiológicos, ela é o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, que é responsável, né, pelas análises, pela vigilância laboratorial, tanto para o interesse da epidemiologia e controle de doenças, quanto também para a vigilância sanitária. Diga-se de passagem que ela não trabalha apenas com a doença, ela também trabalha com a promoção da saúde. Ela, né, quando se faz análise do alimento que chega na sua casa, Tem toda uma análise laboratorial que aqui no estado é feita pela FUNED para controlar. Os medicamentos que nós tomamos, nós também temos, né, a farmacovigilância que é feita pela FUNED, o controle da água. E também nós temos na FUNED uma diretoria de pesquisa e desenvolvimento, que tem pesquisa básica aplicada, mas que também tem uma predominância também de pesquisas de biotecnologia, e tem um mestrado profissional em biotecnologia lá na FUNED também, tá? Esse mestrado em biotecnologia, inclusive, já está com a segunda turma e que está aí para formar a mão de obra capacitada aí para o desenvolvimento biotecnológico aqui do estado. Então, a FUNED é hoje uma instituição bastante importante. Ela, só para as pessoas aqui que estão ouvindo, para vocês terem uma ideia, ela é a única fornecedora de vacina meningocócica C para o Ministério da Saúde e a única produtora de talidomida no Brasil. A FUNED também tem a sua expertise na produção de soros, né, soros antipeçonhentos. Então, a FUNED tem toda essa riqueza, essa importância aí para a vida das pessoas aí no estado de Minas Gerais.
Pois é, Rodrigo. E aí, queria que você falasse um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre quais seriam os danos, né, para a FUNED, na verdade, para todo esse trabalho da FUNED e para a sociedade. Com a aprovação, né, desse projeto, né, que a gente pode chamar de CMC, não é isso? Uhum. E a FUNED também ela tem um tripé, digamos assim, né, que a sustenta e que, na verdade, não sustenta, mas ela se articula a partir de um tripé, não é isso? Você me corrija se eu estiver equivocada. Mas aí, além da escola, né, de saúde pública, tem também um vínculo com a FEMIG, né, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, com um vínculo com o Hospital Eduardo de Menezes, né? E também um papel importante na consolidação e fortalecimento do SUS, Sistema Único de Saúde. Fala um pouquinho para a gente, acho importante tocar nessas questões, que são pontos assim, né, que estão assim, precisando ser discutidos, né? E fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Rodrigo, um pouco antes, a gente vai precisar fazer um intervalo curtinho e aí a gente já volta no próximo bloco falando desses impactos do projeto de lei, que tal?
Vai, estamos aí à disposição. Tudo certo.
Ótimo, intervalo bem curto ao som de Tom Jobim e Astrud Gilberto, Água de Beber.
Patela da bada ba ti batunda patela da bada ba ti batunda daunda daunda. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber. Bebê camarada, te batunda, patela da badaba, te batunda, patela da badaba, te batunda, daunda, daunda. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão, a minha coração. Água de beber, água de
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ah, Valdir, se eu soubesse que você estava sem camisinha, eu não tinha nem vindo.
Mas, meu amor, a gente se conhece há tanto tempo.
Mas eu não conheço os parceiros sexuais que você teve antes de mim.
Mas eu não tenho nenhum sintoma.
Mas isso não quer dizer nada. Algumas doenças são silenciosas, podendo levar até mesmo anos para se manifestar. Isso não quer dizer que você não esteja infectado ou que não possa transmitir a doença para suas parceiras.
Sexo sem camisinha. Um risco que não se deve correr. Uma campanha, o FMG Educativa 104,5.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Ciência e tecnologia.
9:17, Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta. E aí a gente continua a sessão especial Ciência e Tecnologia, uma conversa sobre a FUNED, não é isso, professora Valéria? Acho que você pode retomar um pouquinho a pergunta que você tinha feito.
Sim, sim, obrigada, Daniel. Então, na última sessão a gente estava conversando, né, Rodrigo, sobre o impacto, né, desse projeto-lei nas ações da FUNDEP, né? Então, assim, a gente, da FUNED, então, mas desculpa, então a gente sabe que o vínculo da FUNED com a questão da formação, né, saúde pública, Hospital Eduardo de Menezes, FEMIG, o fortalecimento do SUS, que é tão importante, né, nesse momento que a gente está vivendo, em todos os momentos em relação à política de saúde pública. Diga para a gente sobre isso, qual é o impacto do projeto nessas questões.
Valéria, uma das coisas mais bonitas que nós criamos nas últimas 3 décadas, né, enquanto nação, foi o Sistema Único de Saúde, né? Como o próprio nome diz, é um sistema tripartite, que você tem as atribuições do governo federal, do estado, da União, do estado e dos municípios, ou seja, é um sistema onde ele tem que trabalhar em rede com as suas diversas instituições e as suas diversas esferas de governo, né? Quais são os impactos que nós estamos vendo hoje com a criação do SMC? Primeira coisa é que leva à extinção de uma instituição que é referência nacional e conhecida mundialmente, que é a Fundação Ezequiel Dias, para dar origem a uma nova instituição com uma outra roupagem, um outro nome. Segundo ponto, o que a gente assiste quando lê o projeto de lei é uma redução do escopo da FUNED. Você está criando aí um centro muito vocacionado apenas para as doenças infecciosas, as doenças infecto-contagiosas, né? Então está tudo muito voltado para esses controles de doenças, pensando em outras pandemias, mas ele deixa de fora várias coisas. A importância da indústria de medicamentos e vacinas e soros da FUNED, deixa de fora aí a questão da pesquisa, que da FUNED é muito mais abrangente do que o estudo das doenças, e deixa de fora também, na questão das análises e exames, a parte nossa também dos exames de interesse da vigilância sanitária e da saúde do trabalhador. Um outro ponto também é que você pega o Hospital Eduardo de Menezes, que é da FEMIG, e leva para dentro desse centro. Ora, o estado tem uma fundação hospitalar no estado, que tem expertise, né, na gestão hospitalar, e leva para um outro centro que não tem essa expertise. Então, qual que é o nosso temor enquanto trabalhadores, pelo que nós estamos vendo? É que você vai criar aí uma instituição que já vai nascer com vários problemas, né? O primeiro deles é apagar toda a história e trabalho que a FUNED está colocando e, ao mesmo tempo, também levar um hospital lá para dentro, né? Um hospital é uma instituição extremamente assistencial. Bom, eles têm explicado que esse hospital vai para lá porque aí isso facilita as pesquisas, pesquisas clínicas, mas a gente sabe que dentro do Sistema Único de Saúde é possível se fazer pesquisa sem precisar centralizar ações. Um outro ponto também que nos preocupa muito é a questão que várias atribuições da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado iriam para esse centro, né? Ou seja, isso quebra aí o conceito construído aí nos últimos 30 anos de vigilância em saúde, porque se você dá ênfase só para uma parte, você perde os outros aspectos. E um outro aspecto importante também é a questão daquilo que o SUS preconiza sobre a regionalização das ações de saúde. Ou seja, você deixa essas ações centralizadas numa instituição apenas em Belo Horizonte, e Minas Gerais é um estado enorme, né? A gente precisa de menos centralização e mais regionalização para levar as ações para o estado de Minas Gerais e levar as ações mais para perto da população. E para concluir aqui, tem sido muito passou por várias regiões do estado, silenciosamente, até que se viram os surtos chegando. Isso é um diagnóstico bem feito, e eu concordo sobre esse diagnóstico, mas o remédio é que está equivocado, de criar, fazer uma reforma administrativa. O remédio para isso é melhorar as estruturas regionais do estado, levar mais serviços para as regiões, né? Levar mais serviços para o Vale de Jequitinhonha, apoiar as prefeituras nas ações, levar mais serviços para o norte de Minas e tantas outras regiões descobertas aqui no nosso estado.
Rodrigo,
sim, Valéria.
Você toca numa questão importante aí, que é a questão da regionalização, né? Esse é um projeto, assim, já um projeto, assim, da Secretaria Estadual de Saúde, que vem, né, juntamente com os centros regionais, que vem juntamente com as instituições, buscando empreender nessa questão da regionalização, né? E essa questão da criação do centro, né, essa nova configuração da fundação, o que implica objetivamente em relação à autonomia administrativa e financeira, né? Como é que isso se daria? Como é que se discute isso? Como que isso está colocado no projeto?
Valéria, só antes de responder essa pergunta sua, eu só queria chamar a atenção para os nossos ouvintes de que tem falado muito sobre nesse centro como a salvação para as próximas pandemias e para os problemas que nós estamos tendo dessa, primeiramente. A solução hoje para os próximos problemas que nós vemos aí pela frente é um investimento maciço, não só na FUNED, mas também como em todo o parque industrial do Complexo Econômico da Saúde do Brasil, porque nós precisamos aumentar a capacidade instalada desse complexo brasileiro para que a gente possa produzir mais vacinas, né? Desenvolver mais vacinas. Eu acho que esse é o foco que a gente precisa dar. Mas sobre a questão da autonomia, é o seguinte: hoje, a Constituição brasileira prevê que na administração indireta, as fundações autárquicas, elas têm autonomia administrativa e financeira, né? Há de exemplo aí as universidades, né, que são autarquias. Como é que é feito isso? O Estado de Minas Gerais, a partir de 2003, criou uma coisa que se chama Caixa Único do Tesouro Estadual. Então, desde então, todos os recursos da receita diretamente arrecadada da FUNED vai para o Caixa Único, não passa pela fundação mais. Então, esse dinheiro fica lá. Ou seja, no ano de 2020, em um ano e meio, as receitas da FUNED até 2020 tinham rendido nos caixas do Estado 1 bilhão e 800. E esse dinheiro não foi parar na FUNED, ficou lá no Caixa Único do Tesouro Estadual. Ou seja, essa autonomia administrativa e financeira que já existe na nossa lei, ela de fato não está ocorrendo. Bom, quando se fala em criar esse centro, né, de controle de doenças com a extinção da FUNED, que seria incorporada por ele, fala-se muito em autonomia administrativa e financeira, mas não muda nada, porque a legislação que nós temos hoje é a mesma, seja para o CMC, seja para a FUNED. O que precisa mudar aqui no estado de Minas Gerais é a lei que pegou o dinheiro das fundações e colocou no Caixa Único do Tesouro. É a interferência também indevida do Estado na fundação, que deveria ter a sua autonomia administrativa resguardada. É ter leis que garantam que a direção da FUNED tenha autonomia e tenha mandato, né? A gente não pode continuar lá na FUNED tendo a troca da sua direção todos os anos, né? Vocês aí da universidade, um reitor, ele é escolhido, você sabe em quanto tempo ele vai ficar no mandato. Tem previsibilidade. Na FUNED, não. O presidente da FUNED pode estar lá hoje por uma tempestade política, ou porque ele contrariou o governador ou o secretário naquele momento, ele pode ser trocado da noite para o dia. E isso atrapalha muito a continuidade dos planejamentos de longo prazo, sabe? Então, o que que nós, enquanto trabalhadores da FUNED, queremos uma FUNED com autonomia, com a sua autonomia administrativa e financeira resguardada, com os investimentos resguardados para que a gente possa concluir as obras, né, da nossa fábrica de imunobiológicos, né, fazer a expansão da nossa planta produtiva, melhorar a condição do nosso Laboratório Central de Saúde Pública, que eu digo aqui para as pessoas que não vêem, é um dos melhores do Brasil, né? E também um investimento maciço na nossa área de pesquisa e desenvolvimento. É disso que nós estamos precisando nesse momento. Uma reforma administrativa neste momento, no momento de pandemia, não vai trazer resultados para o Estado e causa uma incerteza do que será o futuro.
Pois é, Rodrigo, você tocou numa questão importante aí, que é a questão do investimento, né, da questão de autonomia e a questão de investimento em recursos, né, na pesquisa, nas instituições de pesquisa, e que a gente está vendo aí que a situação está bastante complicada, né, uma situação bastante preocupante, né? Então, assim, não sei se essa proposta desse projeto se seria também, poderia contribuir para essa situação que a gente está vivendo em relação às instituições de pesquisa, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre o status da campanha, né? O que que vocês já fizeram, qual é a próxima etapa da campanha, como é a questão da adesão às campanhas, como é que, fala um pouquinho, gente, sobre como.
Valéria, eu sou membro do Inteligência Coletiva, né? O Inteligência Coletiva lançou um manifesto em defesa da FUNED, que já teve a adesão de várias entidades. E esse manifesto está aí para a sociedade também. Quem quiser assinar, tá? Vocês podem entrar no site do Inteligência Coletiva, que vai ter o endereço lá para poder assinar esse manifesto. Mas várias entidades já assinaram, diversos sindicatos, centrais sindicais e entidades importantes da saúde. Vou dar um exemplo aqui, que a Abrasca, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que são instituições que representam a saúde e são instituições bastante respeitadas, né, que tem pessoas de renome da saúde pública como membro deles, assinaram esse manifesto em defesa da FUNED contra esse projeto de lei de criação do Centro Mineiro de Controle de Doenças. Então, nós já temos várias entidades que assinaram e agora isso está na rua. Além disso também, os diversos sindicatos têm colocado nota, apoio. E para a gente também deixar claro aqui, assina também esse manifesto o Conselho Estadual de Saúde, que deliberou no dia 8 de março contra o andamento desse projeto de lei. Uma das coisas que a nossa legislação prevê é a participação do controle social, que são os conselhos. O Conselho Estadual de Saúde é uma instância deliberativa do controle social que deveria aprovar ou não esse projeto, essa proposta. O plenário do Conselho Estadual rejeitou e, mesmo assim, o governo mandou o projeto de lei para a Assembleia. Então, está lá na Assembleia também o parecer contrário do Conselho Estadual de Saúde. E agora também, nós junto a isso, nós estamos com esse manifesto e estamos conclamando a sociedade mineira para, junto conosco, defender a FUNED como nós conhecemos ela, né? Todo mundo concorda que a FUNED precisa ser fortalecida? Precisa. Mas também nós precisamos que a FEMIG seja fortalecida, a Hemomina seja fortalecida, né? O sistema de saúde dos municípios seja fortalecido para que a gente possa dar aí saúde à nossa população.
Muito obrigada, Rodrigo. Vamos encerrando então, Valéria.
Tive um problema de conexão aqui, infelizmente, peço desculpas, viu? Mas numa situação dessa remota, isso também faz parte da dinâmica, né? Mas enfim, agradeço muito, Rodrigo, né, a sua participação aqui com a gente, a sua disponibilidade. E espero contar com você em outros momentos para a gente continuar essa conversa, né? Certamente vamos ter muita coisa para falar aí adiante, né?
Valéria e Yolanda, eu estou à disposição, né? Uma das coisas que, com o nosso papel de servidor público, é esse mesmo, né? De, inclusive, prestar contas para a população. Então, estamos aí à disposição para o que vocês precisarem, e peço aí, ó, o apoio de vocês também da UFMG. Aliás, a UFMG tem sido uma grande parceira nesse nosso movimento aí de defesa da FUNED e das demais instituições públicas aqui do nosso estado de Minas Gerais.
E pode falar, Valéria.
Ok, Rodrigo. Muito bom, viu? Chamar atenção para isso mesmo, né? As instituições aí, o total apoio aí, isso é importante nesse momento, né? Então, assim, é fundamental. Vamos lá.
Obrigado, tchau.
Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Valéria. E informando que o abaixo-assinado em defesa da FUNED está no site do Inteligência Coletiva Minas Gerais, então é só acessar, conferir e assinar essa petição em defesa dessa instituição tão importante para o estado de Minas Gerais. Nós seguimos a nossa programação musical com Elba Ramalho, Razão de Paz.
Clareou razão de paz, talvez porque seja bom, laço que acerta. Teu homem mais nenhum desfaz. Quem bateu de certo errou. Quem levou de graça viu. A bandeira do perdão, labareda consumiu. De que serve ser doutor e voltar palavra atrás? Ou dizer que vai fazer sem mostrar que é capaz? Clareou razão de ser, palavra de bom rapaz, laço que a serpente deu. Talvez porque tudo bem, ou se não, talvez porque só se vive uma vez. Cobra d'água, beija-flor, estrela ou vegetal, seja homem ou passo que a serpente deu, homem mais nem desfaz. De que serve ser doutor e voltar palavra atrás? Ou dizer que vai fazer sem mostrar que é capaz?
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O site Saúde Mental UFMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. Uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse ufmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Site Saúde Mental UFMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDCom.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensando bem.
Horas e 38 minutos, Pensar em Educação, Pensar do Brasil está de volta e a gente vai agora ouvir a coluna Pensando Bem. O diretor estadual e coordenador do Departamento de Comunicação do Sindiut, Minas Gerais, professor Paulo Henrique Santos Fonseca, fala sobre a luta da entidade contra a implementação do projeto do governo do estado de municipalizar as escolas estaduais de ensino fundamental, chamado Mãos Dadas.
Olá, aqui é Paulo Henrique, do Sindiut. Vamos falar aqui sobre os ataques, mais uma vez, do governo estadual, em plena pandemia, né, querendo passar boiada, né, para usar um termo que tem sido bastante aplicado aqui no nosso país, durante esse período terrível que temos atravessado. O governo do estado insiste no projeto Mãos Dadas, que é um projeto de transferência da responsabilidade dos anos iniciais da educação para os municípios. Essa transferência ela não vem com o devido aporte, né, e também não prioriza aquilo que é a primeira obrigação dos municípios, que é a creche. Então, a grande maioria dos municípios não cumpriu sequer a meta de 50% de atendimento à população infantil em creche, né, e também das creches e da educação infantil, que já deveria estar em 100%, e né, ficam tentados aí, muitas vezes, a assumir o ensino fundamental por promessas, algumas escritas, outras que são colocadas de forma subliminar para os municípios, né, e o Sindiut, através também do sua subseção do DIES, tem demonstrado que não só do ponto de vista social, né, mas também do ponto de vista econômico, esse projeto não é nada interessante para os municípios. Né, temos mobilizado os trabalhadores, que são os maiores atingidos, junto com os educandos, os trabalhadores que perdem garantido seu emprego, boa parte é contratada, né, teria que fazer uma nova seleção no município, sabe-se lá, né, se teria essa oportunidade. ou mesmo os trabalhadores efetivos, concursados, né, que dos anos iniciais, que não teriam como lecionar nos anos finais do ensino fundamental, onde é exigida outra graduação específica, né, por disciplina, ou se deslocar para outros municípios, o que é inviável na grande maioria dos casos. Então, por isso, nós estamos na defesa dos trabalhadores da educação e também da comunidade escolar, né, que muitos não querem deixar a sua escola, migrar para outra escola, trocar de professor, né, todo esse transtorno que implica, né, esse projeto Mãos Dadas. Né, junto a isso, persiste também o projeto SOMAR, né, que está sendo aplicado de forma gradativa, mas também já ameaça o ensino médio com a transferência das responsabilidades do Estado para as organizações sociais, que não se sabe qual é essa intenção dessas organizações. Então eu deixo aqui, né, mais um recado do Sindiute, e um abraço a todos.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil, com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, e volta na semana que vem.
Valorizando o saber.
A coluna Valorizando o Saber dessa semana aborda a problemática da volta às aulas, sendo que professores e professoras receberam apenas a primeira dose e ainda não estão completamente imunizadas. Além disso, pesquisas da UFMG revelam o desastre que é o retorno às aulas sem que toda a comunidade escolar esteja vacinada.
Alô, ouvintes! Está no ar a coluna semanal Valorizando o Saber, do APU-BH, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais, e do Campus Ouro Branco da Universidade Federal de São João del Rei.
Nas últimas semanas, em todo o Brasil, deu-se prosseguimento ou se iniciou a vacinação de professores.
Em conjunto com esta medida, em níveis municipais, estaduais e federal, tramitam projetos de lei que pretendem tornar a educação atividade essencial. Isso significa que, mesmo em caso de recrudescimento da pandemia e uma eventual e possível terceira onda, escolas e universidades não poderão fechar.
No Ceará, por exemplo, o governo passou a exigir a assinatura de uma declaração de comprometimento com o retorno das atividades presenciais por parte dos docentes como condição para conseguir a tão sonhada primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Mas o que significa uma volta imediata às atividades presenciais nas escolas e universidades após a vacinação dos docentes?
Pesquisadores e professores dos departamentos de Sociologia e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais fizeram uma simulação dos impactos da volta às aulas na propagação do Covid-19.
Os resultados mostraram que, num grupo de estudantes entre 6 e 14 anos, em uma sala de aula com 20 outros alunos, um aluno infectado tem o potencial para contaminar 60 pessoas do círculo familiar dos estudantes, somente em 15 dias. Isso com todos utilizando os equipamentos de proteção individual. Sem eles, teria 90 infectados em apenas 10 dias.
A vacinação dos professores e das professoras é apenas a ponta do iceberg das necessidades da realidade que vivemos em tempos de pandemia.
Em primeiro lugar, porque a vacinação com apenas a primeira dose não garante o nível máximo de imunização que pode se atingir com as vacinas. Em segundo lugar, vacinar os professores não significa vacinar a comunidade escolar e acadêmica.
Sem a vacinação dos estudantes, o cenário apontado pela pesquisa que mencionamos será realidade. As escolas e universidades se tornarão centro de propagação de Covid-19. É necessário proteger os estudantes e suas famílias da pandemia que nos assola.
A volta às atividades presenciais, para ocorrer de maneira segura, só deve ser aventada com a vacinação em massa da população brasileira.
A coluna Valorizando o Saber é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil, com o Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, o APUBH e volta na semana que vem. Damos sequência na nossa programação musical com Danilo Caymmi e Alice Caymmi, Andança, música do Danilo Caymmi, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós.
Cheio, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas. Vou levar, olha a lua mansa se derramar. Descansa meu caminhar, amor, meu caminho em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu vi. Já me fiz a guerra por não saber que essa terra encerra meu bem querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar. Da moda eu sei, cansei de ser sozinho. Verso encantado usei, meu namorado é rei nas lendas dos caminhos. Onde andei, no passo da estrada só passo andar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ah, eu não fico muito confortável.
É, eu não entendo essas coisas.
Nó, morro de vergonha.
Isso não é pra mim.
Tenho medo de dar má nota.
Você sabia que muita gente não vai a espetáculos porque sente desconforto ou tem medo de pagar aquele mico? Deixa disso.
Cultura para Todos, uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Nove horas e 50 minutos, Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta e agora a gente vai com os destaques do jornal Pensar a Educação em Pauta, não é isso, Sandy?
É isso mesmo, Daniel. Boa noite a todos. Estava ausente, mas cheguei. Toda segunda destacamos para vocês alguns artigos da última edição do jornal Pensar a Educação em Pauta. Na edição publicada na sexta passada, dia 11 de junho de 2021, os articulistas trazem temas pertinentes do nosso cotidiano, como as atividades escolares, pesquisa, extensão universitária, docência, educação na história, das políticas sociais e educacionais e outros diferentes setores da educação brasileira. Em nosso editorial, conversamos sobre a trajetória do programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, como resultado de ações coletivas dentro das pesquisas acadêmicas em um recorte na história da educação brasileira. O projeto de pesquisa denominado Moderno, Modernidade e Modernização, a Educação nos Projetos de Brasil no século XIX e XX, foram se somando a diversas etapas e agregando diversos sujeitos, entre estudantes e professores. E a partir daí, foram construídas diversas ações potentes com o intuito de contribuir para a democratização e o acesso à educação brasileira. Nessa edição, o articulista Carlos André Martins Lopes apresenta o texto O Lobo e o Cordeiro, narrativas que responsabilizam as vítimas pela própria tragédia. No texto, o autor utiliza da fábula O Lobo e o Cordeiro para exemplificar a lógica de opressão justificável entre as divisões sociais. O autor fala de um ato de devorar os sujeitos devoráveis, atribuindo a eles a culpa por serem vítimas do seu próprio algoz faminto. Na coluna Educação e Leitura, trazemos o texto da Ivone Perotti, Amanhecido, texto sobre as cobertas do tempo. No texto, a autora brinca com diversas palavras, com as autoras e autores, desmembra palavras e cria leituras, e a partir delas, é possível observar também no texto elementos das regras de português que se destacam também nas brincadeiras e no diálogo das personagens. Pensar Educação em Pauta ainda conta com outros conteúdos inéditos, como artigos exclusivos, entrevistas, indicações de projetos e opiniões. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Muito obrigada, Sander. Ainda não chegamos no fim do programa, falta um tiquinho.
Agenda da Educação.
Agora é a agenda da educação, não é isso, Yolanda?
Exatamente.
Então vamos lá, para a nossa agenda que foi preparada com muito carinho. Essa semana, no Pensar ao Vivo, a gente continua a comemoração do centenário de nascimento de Paulo Freire, 1921-2021. O Pensar ao Vivo dessa semana, que vai ser realizado no dia 16 de junho, tem como tema Paulo Freire pelo Mundo. Na conversa, convidados e membros do Pensar Educação, Pensar do Brasil, refletem sobre o legado de Freire no interior e como suas obras são tratadas nas universidades e nos sistemas de ensino fora do Brasil. E agora você conhece um pouquinho dos participantes. Hernani Sumbo é doutorando em educação na especialidade de formação de adultos no Instituto da Universidade de Lisboa, Portugal. Jane Alexander Mitsuki é de Moçambique e doutorando no programa de pós-graduação em comunicação social da UFMG. Ana Cristina Rodrigues é professora permanente do mestrado profissional em educação e do mestrado acadêmico em ensino na Universidade Federal do Pampa. Inês Souza é mestrando em educação na Faculdade de Educação da UFMG e bolsista da Revista Brasileira de Educação Básica. Luciano Mendes de Faria é professor da Faculdade de Educação da UFMG e um dos coordenadores do projeto Pensar Educação, Pensar do Brasil. A live Paulo Freire pelo Mundo vai ser no dia 16 de junho, às 5 da tarde, no canal do Pensar Educação, Pensar do Brasil, no YouTube. Vai haver emissão de certificado para os participantes. Outra live que vai acontecer no dia 17 de junho e tem o tema Liberdade dos Corpos em 200 anos de Brasil é uma live organizada pelo Portal de Bicentenário. Partindo das perguntas, todo corpo é o corpo de alguém? Mas nesse contexto de comemoração, o desejo dessa live é de pensar e explicar na cena pública que os corpos são celebrados, quais são individualizados e quais são invisibilizados, compreendendo que comemorar é também problematizar os sentidos que se elegem aqueles que são recusados e como isso constrói o sentido de independência. Diversidade é certamente uma delas. Quantas histórias contam os corpos nas lutas pela liberdade nos 200 anos de Brasil? Essa é a live do Portal do Business Centenário, que vai ser realizada no dia 17 de junho, às 4 da tarde, no canal do Portal do Bicentenário no YouTube. Os participantes são João Vitor Oliveira, do Portal do Bicentenário, que é professor de História na rede municipal, na rede estadual de Minas Gerais, mestrando e graduado em História pela UFMG, também é coordenador executivo aqui do Pensar Educação, Pensar do Brasil, Fernanda Sefner, que é professor na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua na área de estágio docente em História e coordena a linha de pesquisa Educação, Sexualidade e Relações de Gênero no programa de pós-graduação da Universidade do Rio Grande do Sul. Sara Wagner York é mulher, travesti, pai e avó, mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e voluntária da ONG Britânia, Sahir House, no Reino Unido, que atua em ações de inclusão de refugiados oriundos do Oriente Médio e da África. Ela pesquisa movimento trans e intersexo na educação. Então, quinta-feira, dia 17 de junho, 4 horas da tarde, no canal do Portal do Bicentenário no YouTube. E amanhã, dia 15 de junho, sai mais um episódio do podcast Lá na FAI, que é um podcast que é uma parceria do Pensar Educação, Pensar do Brasil, com a Faculdade de Educação da UFMG. O Lá na FAI é produzido e apresentado pela Sabrina Moreira, que é bolsista aqui do projeto. Para o próximo episódio, que é um episódio inédito, ela conversou com a professora Maria Isabel Antunes sobre a trajetória acadêmica da professora, o encontro dela com a educação do campo e algumas outras reflexões. Você ficou curioso? Para ouvir o Lá na FAI é só jogar no Google Lá na FAI podcast ou então pesquisar, né, digitar na sua barra aí de pesquisa. Anchor.fm, o Anchor a gente escreve como se escreve em inglês, com A, N de nariz, C de casa, H de horta, O de ônibus e R de rato, .fm/lá-na-fai. É um podcast super legal da Sabrina, que é bolsista aqui no projeto. E para conferir mais atividades, é só entrar em pensareducação.com.br/agenda.
É isso, Daniel. Vamos encerrando, então, o nosso programa de hoje, que teve produção de Daniel de Matos e Sander Palmer. Nas redes sociais, o Diogo Nascimento. A programação musical foi de Guilherme Amitas, os trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e Thiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha e Yolanda Assunção e do Daniel de Matos. O Pensar Educação, Pensar o Brasil é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma boa noite, boa semana e até semana que vem.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil.